está ouvindo Lente de Aumento, o programa de debates e análises da FamecosCast. Apresentação, Luísa de Oliveira.
Olá, está começando o Lente de Aumento, o programa onde aprofundamos e debatemos um tema relevante do momento. No programa de hoje, iremos falar o porquê nós brasileiros não protestamos. Diversos países da América Latina vêm enfrentando manifestações populares fortes, tomando as ruas para reivindicar algum direito ou demonstrar insatisfação popular. O Brasil, que teve reviravoltas políticas significativas nos últimos tempos e uma questionável eleição presidencial, se mostrou apático a tudo isso. Para essa discussão estão comigo João Vargas e Iago de Campos. Atualmente, 6 dos 13 países da América Latina passam por algum tipo de clamor popular, mas cada um tem as suas particularidades. As situações mais recentes são as situações do Chile e da Bolívia, que vivem momentos distintos, mas ambos enfrentam protestos. Vamos começar com João Vargas nos explicando o que está acontecendo na Bolívia.
Na Bolívia, a situação é complicada por fatores que envolvem a suspeita de uma fraude eleitoral, Luísa. O atual presidente que busca, não vou dizer nem reeleição, porque reeleição dá a característica de que a pessoa está indo para o poder pela segunda vez, porém a gente sabe que não é isso que está acontecendo no país vizinho, inclusive um país que não tem mar, né? Não tem o litoral, inclusive isso afeta bastante, significativamente, a economia do nosso país, que não é vizinho, porém... Enfim, entendeu? É vizinho, né?
Sim. Ali no Acre. A Bolívia, ela faz fronteira com o Brasil, no Acre e também com o Mato Grosso e também provavelmente com Roraima.
Uhum.
Mas a Bolívia, ela, junto com o Paraguai, é um dos dois países que não possuem litoral na América do Sul.
O que é muito ruim se tratando de um comércio marítimo que é fundamental para um país se desenvolver economicamente, né? E daí o Evo Morales, que já está no poder há um tempo, ele buscou a reeleição no primeiro turno que teve agora nesse final de semana por lá, e acontece que eles foram divulgando aos poucos os votos, o TSE de lá, inclusive é TSE que se chama, como acontece aqui no Brasil, aos poucos ia apurando as urnas, e estava muito acirrado a presunção dele e do seu principal adversário. Ele estava com 43%, o adversário com 38%, o Carlos Mesa. E daí aconteceu que esse órgão responsável por divulgar o resultado das eleições, ele parou de se manifestar aleatoriamente do nada, e quando ele voltou a se manifestar com quase 80% das urnas, enfim, apuradas, a vantagem do Morales era gigantesca o suficiente para fazer ele vencer no primeiro turno, ou seja, não precisaria do segundo turno, inclusive seria perigoso para ele se houvesse segundo turno, porque os outros restantes, os votos que foram para os outros candidatos, possivelmente iria para o Mesa, uma vez que ele é a situação e tem muita gente incomodada com a situação. Surgiu com isso, entre a população e países vizinhos, inclusive o Brasil, uma suspeita de fraude na eleição. Bolsonaro, inclusive, já pediu para o Ernesto Araújo, como ministro das Relações Internacionais/Exteriores, buscar uma resposta do país vizinho em relação à recontagem desses votos. E com isso surgiu muitos protestos na Bolívia pedindo uma democracia que não é muito visível, visto que, se no principal processo democrático, que é uma eleição, há fragmentos e suspeitas de fraudes, é evidente que em outros processos democráticos, inclusive, que são subnegados ou estão abaixo desse símbolo que é a votação representativa, né, da democracia, há suspeitas de que há outras esferas democráticas dentro da Bolívia que não estejam funcionando, dando um ar de ditadura, e por isso tem muita gente no país protestando até violentamente contra o Morales.
Algumas curiosidades sobre o processo eleitoral na Bolívia é que na Bolívia o presidente ele não possui reeleição limitada a 2 mandatos, como no Brasil. Uhum. Isso significa que o presidente pode se reeleger quantas vezes quiser. Além disso, o
inclusive
sistema...
esse Carlos Mesa, o Iago, que está concorrendo agora para ser presidente, ele já foi presidente da Bolívia antes da era Morales.
Além disso, existe um sistema de proibições na Bolívia que restringe, por exemplo, que eleitores embriagados votem errado. Além disso, os bolivianos são proibidos de viajar durante o mesmo período. Isso por causa de que, como o voto ele é distrital na Bolívia e não proporcional como no Brasil, como o voto ele é distrital, ou seja, a Bolívia ela é dividida em distritos e cada distrito elege o seu candidato para o legislativo, no dia da votação é difícil obter um táxi ou ônibus por causa das limitações impostas a viagens e transporte para evitar que pessoas de um determinado que são residentes de um determinado distrito vá para outro distrito para votar em outro candidato.
E outros pontos que são importantes ressaltar é que o Evo Morales é um presidente indígena, que eu acredito que seja o único presidente indígena aqui da América do Sul.
E não é só indígena, ele é sindicalista também, ele é de...
Principalmente ruralista, né? Ele tem esse olhar mais pro campo, que é o que fortalece ele muito na Bolívia, que Sim. é um país que tem o campo, a sua principal fonte de renda, principalmente a agricultura familiar, né?
Sim, e basicamente a Bolívia é uma espécie de Tibete da América do Sul por causa da sua altitude.
Sim.
E também
é
a Bolívia...
É a capital mais alta.
Sim, inclusive. E também por causa do... A Bolívia sempre foi um país de emigração. Por exemplo, a cidade de São Paulo é um verdadeiro reduto de pessoas e imigrantes bolivianas. Né, principalmente em bairros como o Brás ou também na 25 de março, onde se encontra muito comércio de bolivianos, principalmente comércio têxtil.
E para complementar a informação que eu ia dar antes, é que 60% da população boliviana é indígena, por isso o Evo Morales é tão importante, tão aplaudido.
Tão representativo,
tão
né?
Tão representativo, né? Como eu estava falando para o João antes, em 2016 o Evo Morales convocou meio que um plebiscito para perguntar se as pessoas queriam que ele fizesse uma mudança na Constituição para que ele conseguisse se estender por mais tempo dentro dos mandatos presidenciais dele. E a população votou que não queria que ele continuasse se perpetuando no poder depois de 15 anos no poder. E ele fez uma jogada política com um órgão que seria comparável no Brasil à Suprema Corte, que aprovou, sim, essa mudança constitucional que ele fez, o que possibilitou a ele, que nem o Iago disse, ter reeleições infinitas. Então foi essa jogada política que ele fez que possibilitou mais uma vez que ele fosse reeleito. Dessa vez com um pouco mais de problemas, né? Ele teve ali o Mesa que estava perseguindo ele nas eleições, então não foi uma coisa tão escancarada assim. Por que essa situação da Bolívia interfere no Brasil? Porque o principal produto da Bolívia é o gás natural, e o gás natural boliviano equivale a 50% do gás natural que é usado no Brasil. Então, é uma coisa que interfere diretamente, né? Caso o país não esteja bem, interfere diretamente na economia brasileira e na energia brasileira também, que o gás natural é usado para fazer energia.
E tu sabe, dessa época que eu acho importante destacar, eu vi notícias também de que está tendo protestos no Uruguai. E eu fui pesquisar
então, são 7 países
o motivo
3.
Disso. Tanto Bolívia, quanto Argentina, quanto Uruguai, que a gente não vai focar na Argentina aqui, porque já está em tese batido.
Venezuela.
Esses 3 países estão em fases de definições em eleições. Ou seja, está tudo muito acirrado, muito polarizado nesses países, o que gera uma onda de protestos.
Sim.
E, então a gente pode caracterizar as eleições como um meio que a população enxergou para cobrar seus representantes daquilo que elas não se sentem totalmente representadas no parlamento, né?
Agora eu irei falar sobre a situação no Chile, O número de mortos durante os conflitos entre manifestantes e a polícia no Chile aumentou para 18 pessoas, entre elas uma criança de 4 anos de idade. Quase 1.000 pessoas foram presas por violência e mais de 590 detidas por não respeitar o toque de recolher imposto pelas autoridades. A informação foi confirmada pelo subsecretário do Interior, Rodrigo Ubilla. Os principais sindicatos e movimentos sociais chilenos convocaram para hoje e amanhã uma greve geral. A paralisação pode aumentar os protestos, apesar do presidente Sebastián Piñera ter pedido desculpas aos manifestantes e anunciar medidas para tentar diminuir os confrontos. Pode-se ver que a situação no Chile chegou a uma espécie de estado de caos, né? Uma situação que eu posso comparar muito com a que houve durante os protestos de 2013, talvez até um pouco pior, né? Porque o que está acontecendo no Chile é que o Chile ele é um país que não é só por causa do preço do metrô, né? Usaram o preço do metrô como um estopim para que iniciassem os protestos, mas por uma série de fatores, entre elas... Podemos citar que o custo de vida no Chile é um país de custo de vida muito alto. Boa parte dos setores de saúde e educação foram privatizados, principalmente durante a época da ditadura militar liderada pelo general Augusto Pinochet, durou até 1990. Né? Também posso notar que muitos idosos estão cometendo suicídio porque não tem mais dinheiro para com que se sustentar, porque o sistema de previdência também foi privatizado e hoje muitos idosos recebem apenas 40% do salário mínimo, o que não é nada para um país de custo de vida tão alto como o Chile, né? Então, posso ver que isso está chegando a uma situação de insatisfação social completa no Chile, né? E o Sebastián Piñera, que inicialmente não sabia do que se tratava e dizia que o país estava em guerra, né? Agora ele está querendo pedir desculpas, tentar se redimir do que ele falou e tentar chegar a um acordo, tentar chegar a uma tentativa de conciliação, porque eu noto que o Sebastián Piñera, ele, apesar de ser um político de direita, ele é a favor da democracia, ao contrário do Bolsonaro. Ele não defende ditaduras, tanto que ele votou pelo não durante o plebiscito feito pelo Augusto Pinochet, que era o ditador da época, que ele tentou fazer um plebiscito para tentar provar que tinha apoio popular, né? E ele podia ter provado, ele tinha a imprensa na mão dele, tinha tudo, mas mesmo assim sabia que estava sendo derrotado. Afinal, várias ditaduras, o contexto histórico, né, várias ditaduras militares da época já haviam caído, como por exemplo do general Stroessner no Paraguai, o Figueiredo, que foi o último ditador militar saiu em 1985, né, por livre e espontânea vontade. Também no Uruguai também aconteceu, na Argentina também, depois da Guerra das Malvinas, os militares não conseguiram mais se sustentar e saíram do poder. E, obviamente, a situação no Chile também estava em crise e Augusto Pinochet resolveu sair por livre e espontânea vontade. E então, posso notar que é isso, que a situação no Chile está em um estado de caos, de calamidade.
Eu acho que os maiores problemas do Chile são a desigualdade social e esse problema previdenciário, que é muito forte, como
o
Iago disse.
Tem um dado, né, de quantas pessoas estão com a renda do país concentrada. Eu vou até procurar, 5% porque...
5% das pessoas estão com a renda do país concentrada.
É alarmante.
Também, inclusive aí, ó, boa pesquisa. Os 5% mais ricos da população ganham mais de 830 vezes a renda dos 5% mais pobres. Ou seja, uma desigualdade discrepante, talvez seja o país mais desigual, até mais desigual que o Brasil.
E talvez o resultado era a ditadura do Pinochet.
Isso, vamos falar um pouco sobre a ditadura, que eu acho que é o ponto importante dessa crise do Chile. Todas essas privatizações que o Iago falou antes aconteceram na época do Pinochet, como ele bem disse, porque no início, quando, logo depois que a ditadura foi instaurada, e o governo militar, consequentemente, também, o Pinochet meio que pegou o Chile e entregou para um grupo de economistas que estudavam numa universidade de Chicago.
Eram chamados Chicago Boys.
Chicago Boys. E falou, façam o que vocês quiserem. E o Chile foi usado como um laboratório de experiências dessas pessoas, o que fez com que eles ampliassem de uma forma gigantesca o projeto de privatizações que eles tinham.
Seria um laboratório econômico do neoliberalismo, para a gente falar o português claro.
É, exatamente. Ultraliberal.
Vamos testar aqui.
Antes da chegada de Thatcher e de Ronald Reagan nos Estados Unidos e no Reino Unido, o Chile ele serviu como uma espécie de laboratório de experiências do neoliberalismo. Inclusive, Paulo Guedes, ele é um admirador do chamado Chicago Boys e chegou a propor o chamado regime de capitalização usando o exemplo do Chile, que está atualmente em crise. Né?
Justamente pela Previdência.
Eu acho que isso a gente vai falar mais pra frente, mas vamos falar país por país, daí depois a gente junta pro Brasil.
Isso. Outro, não dá pra gente dizer que os governos depois da ditadura foram tão ruins assim, porque quando terminou a ditadura militar no Chile, tinha um índice de 40% de pobreza no país. 40% de pessoas que viviam na pobreza.
Ou seja, quase metade do país.
Quase metade do país era pobre.
Passavam fome, em tese.
Para vocês terem noção, até a água é privatizada no Chile.
Sim.
E hoje, atualmente, são cerca de 10% da população que vive na pobreza. Então, teve uma evolução, mas por conta desse ultraliberalismo, todos os governos que vieram depois não tiveram uma força de fazer uma reforma econômica ou nada assim. Se mantiveram dentro dessa linha, porém foram se moldando a isso. Talvez tendo uma visão um pouco mais social, do país, mas como o Iago bem disse antes, o Piñera é de direita, né? Então não dá pra gente esperar uma coisa muito significativa no olhar social.
Uma coisa que eu posso notar no Chile é que tem aspectos da cultura política no Chile muito diferentes do Brasil. Por exemplo, os políticos, eles não procuram interromper a política de seus antecessores.
Exatamente.
Né? Por exemplo, o Piñera, ele não interrompeu com todas as políticas da Michelle Bachelet, muito diferente do Brasil, que quando um entra no poder, eles não fazem uma transição suave para uma nova política. Embora eu possa admitir que, por exemplo, quando houve uma certa tentativa de fazer isso. Por exemplo, quando o FHC saiu do poder em 2002, mais ou menos, né, 2003, né, teve a transição FHC-Lula. O Lula ele também adotou as mesmas políticas neoliberais do FHC, mas com uma ênfase diferente. Ao invés de fazer privatizações, de vender empresas estatais, ele simplesmente fez concessões para a iniciativa privada.
Sim. Ele não simplesmente ofereceu todos os bens que o governo tinha ao privado, né? Então, como tudo isso se liga ao Brasil?
Eu ia tentar fazer essa relação por meio de um case. Eu, há uns 4 anos atrás, fiz um intercâmbio e lá tinham várias pessoas da América Latina, peruanos, chilenos, argentinos, enfim. E eu sigo alguns dos amigos que eu fiz lá, que são chilenos, inclusive um acabou de postar nos stories enquanto eu estava vendo aqui. E achei muito legal. Aparentemente, não falo com ele, mas ele é contra o Piñera, pelo que eu vejo aqui. E ele postou no stories dele. Vou traduzir aqui do espanhol. Em qualquer parte no mundo decente, um presidente responsável por violar os DDHH, que são os direitos humanos, seria destituído, julgado e encarcerado. Quem guarda o silêncio é cúmplice. E daí eu me pergunto, no Brasil nós temos um presidente que, em tese, viola os direitos humanos, assim como o Piñera.
Assim como viola a Constituição.
E eu não vejo nenhum brasileiro com essa mentalidade do Matias, que é o menino chileno aqui do meu Instagram, com esse raciocínio. Porque as pessoas lá, por mais privatizado que o país seja, as pessoas têm essa consciência política e econômica, coisa que eu acho que no Brasil não tem.
Pois é, e a gente está num momento muito particular da história brasileira. A gente está aí no fim de um processo de aprovação de uma nova reforma da Previdência que vai extinguir muitos direitos de várias pessoas, principalmente das classes mais baixas. A gente
que é
teve...
o que acontece no Chile.
Que é o que acontece no Chile. A gente teve recentemente a Vaza Jato, que foi aquela série de reportagens do The Intercept, que mostrou que o nosso sistema judiciário simplesmente é esfacelado. Ele é uma massa de manobra de qualquer pessoa que tenha um pouco mais de cognição.
E nós estamos agora vendo as acusações feitas pela Joyce Hasselmann contra o Flávio Bolsonaro, contra o Carlos, contra o Eduardo, que está mostrando que o que está ocorrendo no governo é exatamente um projeto de poder familista, de difamação dos seus adversários políticos, uma espécie de guerra suja que está acontecendo atualmente no PSL. Né? Está acontecendo vários rachas, várias pessoas estão deixando o partido por causa exatamente desse projeto de poder familista. Então, e outra coisa, eu noto uma diferença muito enorme em relação à liberdade de imprensa que existe no Chile e no Brasil, porque de acordo com a ONG, com a organização Repórteres Sem Fronteiras, o Brasil está na posição 115ª posição no ranking de liberdade de imprensa. Enquanto isso, o Chile está na 31ª posição, se não me engano.
E quem que é o primeiro?
Quem que é o primeiro? Noruega.
Uhum, imaginava.
Então.
Agora, me chama a atenção... Por exemplo, protestos em todo...
Correção, não está mais na 31ª, diminuiu para 46ª nessa última classificação.
Continua à frente do Brasil, né?
É mas está muito à frente do Brasil, né? E muito à frente, inclusive, dos Estados Unidos e do Reino Unido.
São referências em tese de países desenvolvidos. Agora, o que me chama a atenção é... Uruguai, que em tese, assim, a gente de longe é o país melhor em situação econômica, assim...
Sim.
Tem protestos, e eu fui pesquisar a origem desses protestos, e é a segurança pública. O pessoal está indignado com a segurança pública do país vizinho aqui, nosso, do Rio Grande do Sul. Enquanto isso, no Brasil, a gente não vê nada e existem coisas e situações tão graves quanto dos países vizinhos, para não dizer pior, porque eu já diria que são piores. Mas o problema que eu enxergo é a conscientização política. Por quê? Nesses países vizinhos, há essa cultura democrática de entender os processos e os cidadãos entenderem os seus deveres enquanto participantes dessa democracia. Coisa que no Brasil não acontece. Porque no Brasil falta essa educação política, falta essa conscientização de agentes transformadores e democráticos. Porque eu, a Luísa, o Iago, nós pagamos impostos, nós votamos... Em tese, existe alguém lá em Brasília nesse momento, ou ali na Câmara Municipal, ou enfim, qualquer lugar, que está nos representando. E a gente, enquanto atores políticos, nós podemos cobrar e nos manifestar, principalmente em situações como essa que a imprensa, como disse o Iago, vem trazendo, que é o principal papel da imprensa e por isso ele é tão fundamental. Inclusive, falta essa mobilização no Brasil, que nos países vizinhos acontece. E, no meu ponto de vista, isso só acontece por causa dessa conscientização política que não acontece no Brasil. Quantas pessoas a gente vê que, depois de uma eleição, acompanha o seu candidato ou vê o que ele está te representando ou o que ele não está, e se não está, por que não vai cobrar? Porque a democracia representativa diz isso. Se a pessoa tá lá, não tá te representando, tem que cobrar, pô, eu votei em ti, no nosso sistema é assim, eu voto pra te defender os meus interesses lá, por que tu não tá me representando? Pra começar, a democracia representativa no Brasil era tão pífia que metade da população é negra e no Congresso nem 20% chega a ser negra. Ou seja, que representatividade é essa? As pessoas, elas não têm ideia, não têm noção, não têm a dimensão do que é uma democracia representativa.
O Brasil é basicamente um país que vive sob um apartheid mascarado. Uhum. Porque os negros não têm muita representatividade, os pobres não possuem muita representatividade, as mulheres não possuem muita representatividade. Nós vemos poucas mulheres no Senado, poucas mulheres na Câmara. Agora nós tivemos esse caso do Laranjal, do PSL, exatamente por causa de que os partidos eles têm que ter cotas para mulheres para poderem usufruir do fundo partidário, o que foi, em parte, um avanço, né, em termos de representatividade, mas deixou o país suscetível a uma fraude como essa que aconteceu no PSL.
Uhum.
E fazendo um levantamento rápido na internet, eu consegui encontrar que desde 2013, desde aquela onda de protestos que surgiu aqui em Porto Alegre por conta da tarifa do ônibus, aconteceram 10 focos de protestos de rua ao longo desses 6 anos. O que, para um país de 200 milhões de habitantes, não é possível que todo mundo concorde com 100% das coisas que estão sendo instituídas a nós.
Exato.
Né? Então é bizarro que a gente veja as pessoas se satisfazendo ou se conformando, que eu acho que é o que acontece, com a situação atual do país.
E eu acho que as pessoas que muitas vezes não concordam com o governo ou não concordam com atitudes e práticas, elas acham que elas estariam mudando alguma coisa ao fazer um texto no Facebook, por exemplo, ou ao caso do amigo chileno postar algo nos stories.
Sim. É.
Não muda nada e vai continuar não mudando. Enquanto não tiver essa... É porque, em tese, protestos, eles são o símbolo visual da insatisfação. E foi o que aconteceu em 2013.
Exatamente.
Porque tu enxerga que a pessoa está revoltada com a situação vigente, logo os políticos que são nossos representantes vão buscar a mudança, foi o que aconteceu no Brasil. E a partir do status quo que a gente presencia no momento, as pessoas elas não se indignam, sendo que motivos não faltam para isso acontecer. Mas por que elas não se indignam? Por falta de consciência? Por falta de aviso? Por quê?
Eu acredito que seja por falta de informação. Porque
mas
uma
eu
coisa...
acho que informação é o que mais tem, mas eu acho que são informações desencontradas, talvez.
Exatamente. Aí tu chegou num ponto bom. Mas eu vejo muito no meu círculo social que as pessoas se indignam, sim, com causas e coisas que acontecem, só que as pessoas elas não têm a capacidade de formular o porquê daquela indignação. Tu entende que aquilo é errado, mas por que aquilo é errado?
Tu só reproduz, sabe? A ideia, não entende por que ela é assim.
Exatamente. Tu só reproduz, é que nem só reproduzir. O Chile é um país muito bom em se viver. Sem saber que o Chile tem uma das maiores desigualdades do mundo, sem saber que os senhorzinhos de idade estão se suicidando, que nem o Iago disse. Então, tu simplesmente reproduz um padrão. Tu não...
Estereótipo, né? É. Eu vejo muito isso quando as pessoas falam dos Estados Unidos. Ah, os Estados Unidos é o exemplo.
Exatamente.
Gente, quantas pessoas estão morrendo de fome nos Estados Unidos? Tem moradores de rua nos Estados Unidos, se não mais tanto
Estados
quanto
Unidos
no Brasil.
A maior população carcerária
do mundo. E por que,
que
ela é um exemplo? Porque as pessoas reproduzem esse estereótipo de que é o melhor. Mas no melhor há problemas
Unidos,
como aqui.
O famoso sonho americano, o famoso American Dream, agora é uma American Illusion, é uma ilusão americana. A verdadeira terra de oportunidades que eu posso ver, que tem um exemplo de capitalismo, é os países escandinavos, como Noruega, como Finlândia, como Islândia, como Suécia, como a Dinamarca, porque esses países...
Lá eu acho que é uma democracia mais participativa do que representativa.
Sim, exatamente.
Eu acho que vale muito mais daí.
Eu
porque
sim,
a pessoa se sente parte daquilo. Eu acho que aqui no Brasil e em países representantes, as pessoas não se sentem parte da democracia.
Uhum. O modelo
nórdico...
Elas se sentem
como objetos. No sentido de participativo... Tu, em tese, tu consegue se sentir parte daquele processo. E nós, jovens, nós sabemos a importância da relação de o quão bom é tu se sentir parte,
sim,
daquilo.
Eu só fiz uma pesquisa durante um tempo, né, sobre o modelo nórdico, né, e eu tenho aqui algumas características de publicações econômicas, como The Nordic Model, Embracing Globalization and Sharing Risks, que é publicado pelo Instituto de Pesquisa da Economia Finlandesa de Helsinki, que caracteriza esse sistema do modelo nórdico da social-democracia escandinava como uma elaborada rede de segurança social com serviços públicos como educação gratuita e pública e assistência universal à saúde, é um sistema amplamente financiado por impostos, fortes direitos de propriedade, cumprimento de contratos e facilidade geral de se fazer negócios, eles fazem mais acordos comerciais, tanto que apesar da Noruega ter rejeitado a participação na União Europeia, eles têm uma participação muito forte, mesmo assim, com a União Europeia, por causa de acordos que fizeram à parte, né? E eles também fazem parte do bloco EFTA, que é formado também pelo Liechtenstein, pela Islândia e pela Suíça, né? Tem baixos níveis de corrupção, né? A Noruega, a Suécia, a Finlândia e a Dinamarca estiveram entre os 10 primeiros menos corruptos dos 167 países avaliados. Pouca regulamentação no mercado de produtos. Os países nórdicos têm uma classificação muito alta na liberdade do mercado de produtos, de comercializar de acordo com as classificações da OCDE. Um livre comércio combinado com o compartilhamento coletivo de risco, programas sociais, instituições do mercado de trabalho, que fornecem uma forma de proteção contra os riscos associados à abertura econômica. E, além disso, uma alta porcentagem de trabalhadores sindicalizados. A taxa de trabalhadores sindicalizados na Islândia era de 88%. Dinamarca, 69%. Na Suécia, 67%. Finlândia, 66%. E Noruega, 51%. Em comparação, no Brasil, a taxa era de 17% em 2012 entre a população economicamente ativa, né? Além disso, existe uma parceria entre empregadores, sindicatos e governo, pelo qual esses parceiros sociais, eles negociam os termos para regular o local de trabalho entre si, em vez dos termos impostos por lei. Lá não existe legislação trabalhista. Os termos, eles são negociados pelos sindicatos, né? Inclusive, seguro-desemprego é negociado até pelo sindicato.
Eu acho que, indo de encontro com o que o João falou antes e com o que o Iago disse agora, dessa pesquisa que ele fez, os sindicatos são um exemplo disso. No Brasil, o sindicato, sindicalizar alguma coisa, é um movimento de esquerda, né? Sendo que, teoricamente, todos os trabalhadores deveriam integrar um sindicato que pensa no todo com um bem maior, né?
Uhum. É, mas eu noto, por exemplo, tem uma menor densidade sindical na Noruega, né? De 51% em comparação com Islândia, Dinamarca, Suécia e Finlândia, porque não existe o chamado sistema de Gantt. O que é isso? É um acordo que existe em alguns países em que a principal responsabilidade pelos pagamentos de assistência social, principalmente o seguro-desemprego, é realizada por sindicatos em vez de uma agência governamental como é no Brasil. Isso não existe na Noruega desde 1938. Por outro lado, a Dinamarca, Finlândia e Suécia, elas possuem fundos de proteção no desemprego administrados por sindicatos. Além disso, os empregadores, os sindicatos e o governo, eles têm uma parceria pelo qual os parceiros sociais negociam os termos para regular o local de trabalho. E outra coisa também, tem gastos públicos muito altos. A Suécia com 56,6% do PIB e Dinamarca com 51,7% do PIB, que tem esses gastos públicos no PIB muito altos. E uma das principais razões é o grande número de funcionários públicos. Tem mais funcionários trabalhando no governo em vários campos, como educação, saúde. Eles têm maior segurança no emprego e representam cerca de um terço da força de trabalho, mais de 38% só na Dinamarca. Os gastos públicos em transferências sociais, como benefícios de desemprego e programas de aposentadoria antecipada, são muito altos. Em 2001, subsídios de desemprego baseados em salários representavam 90% do salário na Dinamarca e 80% na Suécia, em comparação com 75% na Holanda e 60% na Alemanha, né? Além disso, a carga tributária dos países escandinavos, como Suécia, Dinamarca e Finlândia, ela está entre as mais elevadas do mundo. Suécia, 44,1%, empatadinho com a Finlândia. E Dinamarca, 45,9%. Em comparação, a carga tributária do Brasil, mesmo sendo alta, é de 33,58% e a do Reino Unido é de 32,6%. É que os países nórdicos, eles têm alíquotas de impostos relativamente fixas, o que significa que, mesmo aqueles com renda média e baixa, são tributados em níveis relativamente altos.
É, faz muito sentido, né? Para manter uma máquina pública que seja tão grande, tão eficiente assim, tu precisa investir muito dinheiro nela. Por isso que mais de 50% do PIB é destinado a ela, como o Iago acabou de dizer. O que acontece no Brasil é que a gente paga um tributo muito alto, que é o que não acontece no Chile, por exemplo. O Chile tem a menor tributação da América do Sul, mas mesmo assim não dá absolutamente nada ao seu povo. Para exemplificar a situação de vida no Chile, se tu é um universitário, tu vai pagar a tua educação privada. E normalmente é comum que os universitários lá façam um empréstimo que ele vai se estender ao longo de muitos anos e que depois, quando ele for ingressar na vida profissional,
já
no mercado de trabalho,
ele
já inicia a vida endividada.
Isso é interessante, né? Porque existem as universidades públicas que eles têm, na verdade, são as chamadas... eles chamam de universidades tradicionais, como, por exemplo, a Universidade de Chile e a Pontifícia Universidade Católica do Chile, a PUC do Chile. Né? Isso faz com que...
Mas esse é outro ponto, Iago, porque... Imagina a pressão do jovem que sai da faculdade com 24 anos.
Exatamente.
Endividado já, enlouquecido em busca de um mercado de trabalho que não é tão fácil no Chile, porque o Chile, ele não produz, em tese, material, igual o Brasil produz só commodities, não produz tecnologia, não produz algo físico. O psicológico desse jovem que sai da universidade extremamente endividado para entrar num mercado de trabalho seleto, que paga pouco e que ainda tem uma vida inteira para construir e para ficar pagando algo. O psicológico dessa pessoa, desse liberalismo, que o liberalismo permite, que é esse empréstimo e depois essa pressão, que tu carrega o mundo inteiro nas costas. E daí tu vai comprar uma coisa e não pode porque tu está endividado, está devendo. E assim por diante. São consequências de um Estado ausente na economia.
Só para exemplificar isso que o João falou... São 18 milhões de pessoas que vivem no Chile hoje e 11 milhões dessas pessoas têm dívidas, segundo estimativas da Fundação Sol chilena. Então, muito mais da metade da população tem dívidas contraídas ao longo de suas vidas. E isso se deve em decorrência da educação, como a gente disse, a saúde no Chile é muito cara, o custo de vida no Chile é muito caro. Então, são
o liberalismo. Do liberalismo.
É, o que a gente descobre aqui nesse rápido raciocínio é que o liberalismo não é a chave dos nossos problemas. Exatamente. Como o Iago bem disse.
Eu posso notar que, na minha concepção, o modelo nórdico é que cria um mercado de oportunidades. Para mim, o problema não é a carga tributária, o problema é como o governo usa os tributos, né? E o que nós notamos é que a corrupção ela é muito desenfreada. E se nós tivermos mecanismos de controle contra a corrupção, não como planeja como é feito pela Lava Jato, mas se tivermos órgãos de controle eficientes, se tivermos uma fortificação das instituições, combinado com maior autonomia para os estados e com um uso pesado da máquina pública, né, com planejamento da máquina pública, acredito que possa ser melhorado o sistema capitalista que existe aqui no Brasil, né? Não sou de criticar o sistema capitalista. O sistema capitalista, ele, na verdade, deve ser melhorado, assim como é feito na Noruega.
Além da falta de incentivo, eu vejo que há falta de interesse. Porque do fato da pessoa não ser incentivada a conhecer os processos democráticos e conhecer... os projetos que o Senado está votando, por exemplo, para cobrar quem tu votou para ver se está te representando,
sim,
as pessoas, além de não receberem esse incentivo por parte do governo lá quando se inicia os estudos, hoje elas não buscam esse interesse na mídia para saber o que está acontecendo lá e para saber se a mídia está dizendo o que o teu candidato está fazendo lá em Brasília ou não.
Transparência existe, mas as pessoas não buscam.
Mas não há interesse.
Né? E outra coisa, as pessoas não buscam também saber quanto que o seu deputado gastou. Teve uma reportagem que eu vi no YouTube, né, feita pela jornalista Cláudia Valim, que é uma jornalista radicada na Suécia. Essa jornalista, ela fez uma reportagem onde ela mostrou como é que é o cotidiano dos políticos na Suécia. Eles não recebem salário, os apartamentos funcionais até a década de 90 nem sequer existiam, eles dormiam em sofás-cama dentro do gabinete. Hoje eles têm apartamentos funcionais, mas são iguais kitnets de quase até 18 metros quadrados, alguns 30 metros quadrados. No máximo, né? E muitos os políticos, eles não têm carros, não têm
o direito de trabalhar.
Não tem carro particular. Eles, na verdade, só recebem um cartão para eles poderem usar o sistema de transporte público, né, que é o metrô deles. Também eu
ainda uso... recebem um VT ainda.
É, recebem e não tem
não
na
tem
verdade
auxílio paletó.
Não tem nem sequer salário. O máximo que um deputado o máximo que um deputado na Suécia pode receber é de uma contribuição. É uma contribuição de no máximo R$300, que é o equivalente, né, em coroas suecas, né? R$300. Porque os políticos, eles trabalham, né? Não, e outra, não pode nem ter sequer assessor.
Pois então.
O fato da pessoa não ter essa consciência política e democrática que eu já cobro que tem que começar na escola, e não começando e já identificando um problema, tu adquire essa consciência ao decorrer da vida, através da imprensa, através de reflexões críticas a respeito do governo, causam essa não mobilização do Brasil. Porque quantos brasileiros conseguiram compreender que a reforma da Previdência, ela não diminui a diferença social do Brasil, ela não ajuda os mais pobres, ela não é uma reforma agrária através da Previdência, assim podemos dizer. As pessoas, elas não interpretam isso porque elas não têm um olhar crítico e elas não têm consciência política disso. E através do momento que elas tiverem esse olhar crítico, elas vão se incomodar com o que está posto. Quando elas se incomodam com o que está posto, com essa consciência política, elas vão protestar. No Brasil isso não acontece, nos outros países, inclusive
só
nos
pra...
vizinhos, isso vem acontecendo com essa intensidade.
Só para falar sobre o como é que são os políticos na Suécia, eu tô aqui com uma reportagem da BBC, feita pela Cláudia Valim, que ela escreveu para a BBC News Brasil, e ela fala sobre como é que é o cotidiano dos políticos na Suécia. Eles pagam, inclusive, pelo cafezinho. Os deputados, os carros oficiais são poucos e para uso limitado, porque o parlamento só possui apenas 3 veículos modelo Volvo S80, carro de luxo. Essa frota de 3 carros de luxo estão só à disposição do presidente do parlamento e seus 3 vice-presidentes para eventos oficiais. De acordo com o chefe do setor administrativo do parlamento, isso não é um serviço de táxi. Não está disponível para levar para casa ou para o trabalho. O único político que tem direito a carro em caráter permanente é o primeiro-ministro. Esse carro, ele pertence à frota da polícia secreta sueca. E, além disso, os ministros, eles podem requisitar veículos quando tem fortes razões para precisar de um, por exemplo, quando vão fazer um discurso num subúrbio distante. Além disso, o salário bruto de um deputado do parlamento sueco é de 27 mil reais, o equivalente, né? 66.900 coroas suecas por mês. Descontados altos impostos, um parlamentar recebe liquidamente 40 mil coroas suecas, 16 mil, que equivale a menos que o dobro do que ganha um professor de ensino fundamental na Suécia. Além disso, até 1957, deputados do parlamento sueco não recebiam sequer salário, ganhavam apenas contribuições feitas pelos membros do partido. E outra, nenhum deputado sueco tem o privilégio de aumentar o próprio salário. Na Suécia, os salários dos parlamentares são determinados por um comitê independente, chamado Riksdagens Arvodesnämnd, que é o Comitê de Remuneração do Parlamento em sueco.
Aqui no Brasil, um político recebe cerca de 15 vezes mais do que um professor de ensino fundamental. Aí tá a diferença.
E até aumenta o próprio salário. Inclusive, o próprio presidente Bolsonaro, quando era parlamentar, ele aumentou pelo próprio salário, votou pelo aumento do próprio salário. Quando uma vez eu me posicionei publicamente contra essa atitude do então deputado, o que as pessoas me disseram? Se você estivesse na sua empresa e te ofertassem para aumentar o seu salário, você aumentaria? Querido, uma coisa é eu estar...
O Estado não é uma empresa, né?
O Estado não é uma empresa, primeiramente. Eu estou sendo pago pelo povo. E então eu devo satisfação ao povo.
Tá. Eu acho muito importante tudo isso que o Iago falou sobre a Suécia. Acho muito importante o debate que a gente está tendo aqui, mas eu acho que a gente tem que trazer esse debate para o Brasil. Por que que as pessoas não protestam no Brasil? Eu acredito, se a gente parar para pensar no brasileiro hoje, depois de crise, com 12 milhões de desempregados no Brasil, eu não acho que as pessoas vão ter a vontade e a disponibilidade de sentar, ler um jornal, que não seja olhar o Jornal Nacional à noite, que centraliza toda a informação da maneira mais chula possível, Eu não tenho...
Sempre com o padrão William Bonner, ganhando o troféu imprensa William Bonner todo ano, então, posando de bom editor-chefe.
Pois então. Eu não acho que as pessoas vão ver no aumento da sua... do seu posicionamento político ou no aumento dos seus conhecimentos sobre a política do Brasil a saída para isso. Eu acho que é muito mais interessante, como o João disse, postar num texto do Facebook tudo que ela esgotar a sua opinião ali num texto do Facebook e ficar de boa com aquilo ali. Então eu não vejo o brasileiro se manifestando simplesmente porque eu acho que o brasileiro tem coisas mais importantes que ele julga mais importantes a fazer.
É,
que nem
o brasileiro,
esse comentário que fizeram para ti na tua própria rede social, uhum, eu assumo. Se a pessoa acha que o Estado é uma empresa... já dá pra entender qual é o contexto político
política
que ela tá, né?
Esse é o ponto.
E eu acho que
tudo
que tu falou...
tudo que a gente tá falando tá se interligando.
Sim.
Porque automaticamente quando uma pessoa responde o Iago dessa forma, ela não tem a consciência política de que o Estado, ele tá pra ser a antítese de uma empresa privada.
Exatamente.
E não a empresa privada, porque senão não precisaria do Estado.
Isso
se o
é
Estado
basicamente...
fosse como uma empresa, não precisaria do Estado. Esse é o ponto.
Só
que a pessoa não tem essa consciência, porque lá, no embrião da educação, no ensino básico, ela não foi ensinada sobre o que é uma democracia, qual a importância dela e como eu participo dela.
Exatamente. Isso é um reflexo do que existe no, do patrimonialismo que existe na cultura brasileira. O que, que é patrimonialismo? É quando não é um sistema onde não existe uma diferença entre patrimônio público e patrimônio privado. É quando as pessoas acham que aquilo que pertence ao Estado, ele é privado.
Privado
não,
delas.
Privado delas. Né?
Exato.
Isso é um sistema que existiu muito principalmente na época do absolutismo português, né? E que foi trazido para cá com a chegada da corte portuguesa no Brasil.
É, e o brasileiro também é muito meritocrata. A gente não vê as pessoas pensam em enriquecer, as pessoas pensam em prosperar na vida, mas elas não têm...
Uma parte de... por um lado, eu acho que a meritocracia ela deve ser considerada uma coisa boa, porque
não,
as pessoas
não.
Elas devem ser escolhidas por seus méritos. Elas não devem ser escolhidas porque são filho de alguém ou porque são de tal grupo. Eu sou a favor completamente da meritocracia. É claro que existem exceções, por exemplo, para as cotas.
Exatamente. Então, como tu vai ser totalmente a favor da meritocracia, você tem exceção.
É
muito difícil a gente pensar em meritocracia num país que nem o João disse, que tem mais 50% da população que é negra ou parda e não tem representatividade nenhuma na política.
Uhum,
as mulheres,
exato,
também, que são 52% do Brasil, são mulheres. Onde essas mulheres estão? Se a gente está circulado por homens.
Uma mulher, por exemplo, que chega ao Congresso Nacional, sendo de classe média alta, batalhou tanto quanto uma mulher que nasceu na periferia é negra e lésbica, por exemplo, elas batalharam o mesmo nível para chegar lá? É evidente que não. Mas elas estão no nível político, em tese, ou pode ser até no setor privado, na mesma escala hierárquica. Mas quem que batalhou mais para estar ali? Quem que suou mais? A meritocracia, nesse caso,
não
se
aplica.
Isso se aplicasse, a pessoa aqui estaria num nível mais alto. Não está, por quê? Porque as condições não são iguais. Ninguém largou de um mesmo ponto. As pessoas largam de pontos diferentes.
Exatamente.
E cabe ao Estado tentar diminuir essa distância desses pontos.
E cabe às pessoas reconhecer da onde elas partem
também
e para onde elas vão. Porque eu acho que se a meritocracia fosse real no Brasil, a gente não teria mais de 90% da população das favelas sendo negra, né? Uhum. Então, a gente sabe muito bem onde anda a desigualdade do Brasil e a que passo o nosso país caminha.
A gente sabe, né? Aí é o ponto. Só a gente que tá nessa rádio aqui saber não é o suficiente. Porque se dependesse da gente, nós não estaríamos falando que falta protestos
se
no Brasil. Falta indignação no Brasil.
A gente também não estaria falando que o Chile é um bom modelo, né?
Exatamente. Então... E existe uma maior prova de que o sistema do atual governo ele é degradante. Porque antes do colapso chileno, Paulo Guedes disse, nosso maior exemplo é a economia do Chile. Dá errado na economia do Chile o processo, e o Brasil, em tese, está indo para o mesmo caminho. Como que as pessoas não se revoltam? Olha aqui, deu errado lá. Por que a gente vai continuar esse mesmo processo? Porque se deu errado lá, a mesma lógica é dar errado aqui.
Exatamente.
Vamos mudar. Mas ninguém cobra, ninguém fala nada. Esse é o ponto. As pessoas elas estão vendo que o caos vai se repetir, porque a lógica deu errado lá, vai dar errado aqui. E elas estão quietas.
Iago?
É, e eu tô no... e eu só quero saber o que que o Paulo Guedes vai estar tá opinando depois desse colapso que tá acontecendo no Chile, né?
Depois que ele
no
ouvir
Chile,
esse programa,
né?
Ele vai falar que o presidente chileno é comunista e não
é,
tá funcionando.
É, mais outra,
a
né? É que na verdade trocaram o presidente Bolsonaro, ele chegou a trocar o ministro da Educação, que era colombiano, nem português sabia falar direito, por um brasileiro, porque se ele tivesse, né, se tivesse aquele Vélez Rodrigues no Ministério da Educação, certamente ele estaria sendo acusado de ser das Farc, né?
Provavelmente. Bom, pessoal, fica por aqui o Lente de Aumento. Voltamos
aí,
na próxima
pessoal.
Semana com mais discussões. Não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais e compartilhar este conteúdo. Até mais.
Um grande abraço. Tchau.